Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações.
Olá, hipsters! Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que semanalmente a gente traz aqui notícias, entrevistas, conversas, explorações a respeito de IA, o que está acontecendo, o que pintou por aí, ferramentas, como é que isso vai mudar, tá mudando aí o nosso dia a dia. Eu sou o Marcos Mendes e aqui hoje comigo tem o Sérgio Lopes, CTO da Alura. Tudo bem?
Tudo bom, Marcos? Tudo bom, pessoal? Semana agitada, como sempre, mas essa tá divertida aí. Tem notícia, hein?
Nossa, semana passada eu brinquei com o Fabrício que a gente já tinha a maior quantidade de notícias. Parecia tranquila a semana, mas foi ledo engano, né? De quantidade enorme. E na semana aconteceu de novo. Então vamos já começar direto aqui, falando como eu achei bem interessante que o Fabrício trouxe pra gente, que Singapura vai pagar, subsidiar ali o estudo de cidadãos a partir de 40 anos pra galera voltar pra escola, tirar um novo diploma, ter uma nova formação que contemple o uso de IAs. Planeja, inclusive, até misturar o pessoal mais velho com o pessoal mais novo, né, para ter uma troca de experiências ali que seja uma via de mão dupla. Mas no anúncio disso eles falaram, putz, o que você aprendeu com 20 anos já mudou quando você chegou aos 40. Agora ainda mais com IA. Então o que a gente vai fazer é subsidiar para que a população a partir de 40 se capacite ou novamente ou se atualize para que, de acordo com eles, ali o país saia ganhando, o que eu não sei se já tinha aparecido uma iniciativa dessa em outros países, mas achei interessantíssimo.
É, achei legal porque ele traz luz para esse problema da recapacitação e o problema do desemprego, né, que está tão associado aí com larga adoção de IA. Eu só fiquei com a seguinte dúvida, né? Você sabendo que a IA vai mudar tudo, aí você tem que escolher uma nova faculdade, uma nova área. Você escolhe o quê?
Essa é uma excelente pergunta. Eu apostaria que vai estar mais ligado a desenvolvimento do que antes. Apesar até do que a gente comentou na semana passada sobre o CEO da NVIDIA, que não foi o que ele disse, mas distorceram como, ah, não vai precisar programar, porque a IA vai fazer tudo. Não é isso, né? Discussão, para quem não acompanhou a semana passada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas esse é um excelente ponto, né? Como é que você ensina sobre o mercado que a hora que você terminar a sua formação já vai ter mudado de novo, né?
É, e aqui já transparece as angústias de provavelmente não só o pessoal de 40, como é esse caso de Singapura, mas qualquer pessoa que está hoje escolhendo carreira para entrar, né, principalmente pensando nos jovens ali que costumam... Não é fácil decidir no olho do furacão qual que é o próximo passo aí da humanidade, né, basicamente.
Totalmente. Bom, e como eu sei que o Sérgio gosta de fofoca, eu vou deixar ele comentar aqui sobre toda a confusão e o processo que o Elon Musk anunciou nessa última semana que ele estava abrindo contra a OpenAI, porque ela não é mais open, basicamente, é o que a gente discutiu várias vezes aqui. E a OpenAI respondeu às acusações de Elon Musk falando assim, tá, a gente mudou, mas ele sabia, a ideia foi dele, né? E esse processo provavelmente aí deve começar a ser julgado em breve, mas tá aí ele comprando briga com o cachorro grande, né? Mais uma vez.
E obviamente é para chamar atenção, né? Elon Musk tem zero interesse, zero perspectiva de ganhar alguma coisa, porque é tudo extremamente mal estruturado mesmo, né? Uhum. Mas ele tá querendo apontar o dedo ali na ferida das mudanças da OpenAI, de fechar as coisas e tal. E aí acho que o grande plot twist da semana foi essa carta que a OpenAI publicou ali no site deles, e a gente vai deixar o link aqui, mostrando e-mails internos, de troca de e-mails, e mostrando que o Elon Musk não só sabia como propôs várias dessas guinadas de, olha, a gente precisa controlar o que vai ser open source ou não, olha, a gente, né, acho que toda a provocação de que a OpenAI, como uma fundação sem fins lucrativos, não ia ter funding suficiente para fazer uma AGI, veio do Musk. O Musk falou um belo dia, olha, cara, a gente precisa de bilhões para isso, e aí a gente ficar pedindo doação de bilhões não vai rolar. A gente precisa achar um caminho que dê faturamento. Isso vem no e-mail do Musk. E aí a cereja do bolo é a hora que o Musk fala que, na opinião dele, tinha que juntar com a Tesla e ser uma empresa só, e ele que devia ser o CEO e ter o stake maior ali, o poder de voto, etc. e tal. E aí a OpenAI vai para outro caminho, e a crítica que eles fazem ali, muito educadamente, é de que o Musk está criticando de que as coisas foram fechadas, etc. e tal, mas que na verdade ele queria o poder para ele mesmo. E aí, não sei, então eu não sei o que o Musk quer exatamente com essa que era óbvio que os caras iam contra-atacar de alguma forma. O que, que ele quer com esse resultado todo, né? E aí, depois que a OpenAI publicou essa carta, o Musk, que é excelente twitteiro, né? O melhor twitteiro da face da Terra, ainda bem que ele comprou ali, porque ficou divertidíssimo depois que ele comprou, parece que ele twitta mais depois que ele comprou o Twitter. E ele é uma fonte de pérolas inesgotável, né? E aí ele dá um reply no Twitter ali e fala assim, olha, muda o nome de vocês para Closed AI que eu termino a minha... que eu encerro essa ação. E esse é o tweet dele e, que obviamente, cara, os advogados devem ficar doidos, né? Porque falam, meu, você acabou de dizer que a sua ação não tem fundamento nenhum, então, né, com esse tweet. E parece uma criança birrenta ali querendo chamar atenção e mostrar que ele tava certo, sei lá o quê. Mas a OpenAI parece que não vai levar desaforo para casa. É, existe, óbvio, esse desconforto da comunidade com a guinada da OpenAI, certo? Mas eles colocam de termos muito práticos, falando, cara, a gente não chegaria onde a gente chegou se a gente fosse uma fundação até hoje, entende? E lá atrás eles tinham coletado, arrecadado dezenas de milhões de dólares e com dificuldade de chegar em centenas, que dirá bilhão. Cara, só aquele acordo com a Microsoft do ano passado, que já teve outros depois, uhum, tinha sido de 10 bi, lembra? Então, é isso que eles precisam para fazer um produto para competir com Google e companhia, né? Então é difícil, não julgo aí quem tá certo ou quem tá errado, mas é divertidíssimo acompanhar as fofocas e as puxações aí, as cutucadas de um lado pro outro.
Sem dúvida. E na resposta da OpenAI a esse processo, eles primeiro comentam o lado deles, né? Falam, bom, a gente tá certo, ele não, basicamente, e colocam os e-mails mesmo trocados ali entre o Musk e a direção da OpenAI, especialmente nesse começo. Tem umas partes que estão censuradas ali, né, por ter informações que não vai ser uma boa ideia elas acabarem vazando, sendo divulgadas. Mas interessante é que o pessoal colocou esses e-mails censurados nos LLMs e falou, completa aí, para ter uma ideia do que será que poderia ter sido dito no e-mail e etc.
Quem diria que a LLM serviria para completar tokens no meio de um texto, né? Quem diria?
Pois é.
Mas você viu a sacanagem que eles fizeram lá? Eles colocaram, você chegou a ver o truque? Que o OpenAI publicou com um negócio tudo em preto, né? As linhas ali.
Sim.
Só que eles colocaram um quadradinho preto em cada palavra do tamanho da palavra.
É.
A galera descobriu que dava para ver no source que você conseguia... Então, assim, não é só jogar no LLM. Eles conseguiram dizer qual era o tamanho das palavras. E aí, com isso, com o LLM, com não sei o que, com o contexto, tem um chute muito, assim, cara, é muito óbvio o que tá escrito ali, entende? Uhum. Assim, a probabilidade é muito grande de ser aquilo. Porque o OpenAI também não fez muita questão de fazer um redacted bem feito, sabe? Parece que eles queriam dar queriam expor alguma coisa ali.
É, tirando essa parte mais dispensável desse processo todo, eu acho que ela pode voltar a levantar essa discussão sobre responsabilidade, utilidade das IAs, o equilíbrio entre essas duas coisas. E essa sim, eu acho que é uma discussão produtiva, apesar de que a discussão sobre OpenAI não ser mais open, é uma que a gente teve há um ano, não é exatamente uma novidade, né? Bom, e nesse meio também de notícias, uma que chamou a atenção do pessoal essa semana foi que o modelo Claude ganhou 3 modelos novos. Saiu a versão nova do Claude, que é o Claude 3, e ele tem 3 tamanhos, que é o Haiku, que é menorzinho, o Sonnet, que é intermediário, e Opus, que é o modelo maior. Eles publicaram umas matérias, eu vou deixar claro na descrição do episódio aqui, explicando sobre como é interessante o que eles pensaram do equilíbrio entre o tamanho do modelo, o custo que ele tem e a utilidade que ele entrega. Então eles colocam bem de cara isso para facilitar muito a decisão do que vale mais a pena você usar para cada situação, etc. E os modelos têm ali uma janela de contexto de 200 mil tokens e eles são capazes de aceitar inputs que passem de 1 milhão de tokens, mas isso vai ficar disponível de uma forma mais gradual, o pessoal tem que pedir acesso, depende de quem for, eles dão ou não esse acesso e etc. Nos testes iniciais do pessoal em relação ao Claude 3, parece que ele se saiu melhor, especialmente na parte de escrita mais criativa, do que o ChatGPT ali. O Fabrício fez um teste, ele detalhou pra gente, não sei se ele quer que a gente detalhe pra todo mundo. Então ele fez um teste de uma situação ali, convertendo para coisas para texto e etc. Ele falou, confirmo aqui, foi melhor no Sonnet, que é o modelo intermediário aí da Claude, ficou melhor do que o ChatGPT 3 e que o Gemini Pro 1.0. E eles próprios publicaram também benchmarks, que eu vou deixar na descrição também, comparando ali o desempenho deles com a concorrência e, claro, né, eles enaltecendo as situações em que o modelo é melhor, mas está aí mais um cachorro médio para grande voltando a fazer barulho, porque a Claude da Anthropic já está desde o começo, na verdade, né? Eles tinham aquela conversa de que era um modelo que ia ser guiado por princípios, uma constituição de IA que a gente falou aqui, e eles seguem publicando coisas relevantes mesmo, que estão chamando a atenção do mercado, né?
Eu acho que eu tava um pouquinho mais frustrado com o Claude antes, sabe? O Claude 2, né? E acho que eles estavam meio de canto. Eu, sinceramente, não esperava um Claude 3 com tanta qualidade do nada aparecer agora, assim, no meio de março, sabe? Foi uma surpresa aí para bastante gente, eu diria. Acho que tem várias coisas aqui nesse lançamento que são interessantes, tá? Primeiro, assim, esses benchmarks estão cada vez mais mostrando que eles servem para quase nada, né? Isso é bem óbvio. Números manipulados para cá e para lá. Teve gente que falou que eles lançam, porque eles colocaram que o Claude 3 bate o GPT-4 em todos os benchmarks, quase todos. Aí alguém falou que isso era do benchmark do GPT-4 original de março de 2023, entende?
Uhum.
Se você rodar agora com a última versão, então assim, dá uma manipuladinha de número para parecer que é mais do que é, né? Mas inegavelmente é um modelo nível GPT-4, aí vai ter questão de preferência e tipo diferente de uso, onde ele pode ser melhor ou pior. Como o Marcos falou, o pessoal está usando, falando muito dessa parte de escrita criativa, que é interessante. Ouvi muito falar sobre coding também, para programação, até porque o GPT-4 ultimamente anda meio complicado para coding, muita gente reclamando que ele não completa direito, não fala tudo o que precisa, meio preguiçoso às vezes e tal. E o Claude, eu fiz alguns testes aqui, também gostei, achei bem interessante, né? Aí quem for querer usar, né, acho que a gente tem alguns modos de uso aí do Claude, ok? A versão para usuário final ali do Claude, ela é o Claude.ai. E nesse cara, você toca, você aqui no Brasil, né? Pensando aqui em Brasil, você só consegue usar o... Eu não lembro os nomes dele, meu Deus. Sonnet, que é o do meio?
Sonnet é o do meio, isso.
Então, se você usar o Claude AI aqui no Brasil, você só vai conseguir usar o Sonnet, ok? Porque para você usar o modelo, o Opus, que é o maior, você precisa ter o subscription pago e ele não está liberado para o Brasil ainda, então você precisaria assinar com uma VPN, alguma coisa assim, certo? Mas você consegue pedir acesso, consegue criar um usuário na API da Anthropic, se você entrar lá em anthropic.com, e aí você tem um playground dentro da API, que é super facinho de usar, não é uma versão para usuário final, mas muitos nossos ouvintes aqui são de tecnologia, é super tranquilo de usar, e lá você consegue usar todos os modelos, quer dizer, o Sonnet e o Opus, ok? Ainda não está disponível o modelinho menor, e você consegue usar lá. A única questão é que aí ele é pago por token, tá? Então não é uma assinatura, não é um chat GPT, como se você estiver usando a API mesmo, mas você usa lá pela interface. Foi lá que eu brinquei com Opus, com Sonnet, etc. E já vou avisando para os meus amigos brasileiros que pagam em reais contas em dólar, que não é barato esse brinquedo aí, tá? Não é barato. Cara, esse Opus, eles posicionaram o pricing dele mais do que o dobro do GPT-4 Turbo, ok? Então, assim, é caro para dedéu. Eu tava brincando com o Fabrício um dia desses, aí a gente tava fazendo um teste, um promptzinho ali com 20 mil tokens, alguma coisa assim, eu dei um enter nele e me custou R$3. Então, assim, um enter, tá? Eu até queria fazer uma modificação, mas fiquei com dó de gastar mais R$3 e aí eu deixei quieto. Então, não é trivial, ok? E é bem curioso porque parece que propositalmente a Anthropic posicionou o pricing dos modelos deles no meio dos modelos do GPT para você, inclusive, não... Sabe, para bagunçar o posicionamento, eu diria que foi isso, sabe? O modelo mais alto custar mais caro que o GPT-4 para mim, nitidamente, tentando demonstrar que existe uma qualidade superior e sei lá o quê. O modelo intermediário, que é o Sonnet, ele custa entre o GPT 3.5 e o GPT-4. Então ele está justamente querendo mostrar que ele é acima do GPT 3.5, ele é melhor, e realmente parece ser pelos testes, mas o pricing dele também demonstra isso. Então tem essa parte curiosa aí, né? E eles são multimodal, né? Então ele aceita imagem ali, assim como o texto, e através das imagens, inclusive, eu vi alguns testes aí que o pessoal fazendo no Twitter, fazendo análise de vídeo, né? Você fala, mas o que imagem tem a ver com vídeo? Até porque eu queria comentar um pouco também do Gemini 1.5, né? E o Gemini 1.5, só para fazer um parênteses aqui, ele aceita vídeo. E aí muita gente compara, fala, pô, mas um, pô, que legal, do Google aceita vídeo e o GPT-4 Vision não, o Claude 3 não e tal. No fundo, gente, ninguém aceita vídeo. No fundo, o que o pessoal faz é, coloca uma janela de token muito grande e aí você tira frames do vídeo e você posta no modelo multimodal, que é baseado em imagens. E então o Gemini 1.5, ele faz exatamente isso. Quando você uploada um vídeo lá, o que ele faz é tirar um monte de frames. E aí, com uma janela grande igual a do Claude, você consegue fazer isso, só que aí você tem que fazer manualmente, mas trivial também. Pega um vídeo, gera um monte de frames, isso vai te comer uma janela de tokens terrivelmente grande, né? Você vai querer analisar um vídeo ali de 10 minutos, é fácil você tirar um a cada segundo, por exemplo. É fácil você ficar com os 200 mil tokens que eles deram lá, ok? Uhum. Mas ele permite fazer análise de vídeos através dessa técnica. E eu achei bem interessante porque eu vi alguns resultados, eu estava brincando com análise de vídeo semana passada com o Gemini 1.5, e eu vi um pessoal fazendo isso no Claude 3 também com resultados bem impressionantes também. Então, a gente aqui, principalmente na Alura, que trabalha muito com videoaula e tal, a gente tem bastante interesse de usar LLMs para analisar as videoaulas por vários motivos, né? Para o aluno poder acessar, perguntar coisas sobre o vídeo, ou também a gente, no processo interno de produção, poder identificar problemas nos vídeos através de uma análise automatizada com LLM e tal. E eu achei bacana porque tem essas duas soluções bem robustas hoje, com janelas de token grandes, o que permite um vídeo grande, e com sendo bastante efetivos, tanto o Claude 3 quanto o Gemini 1.5. Para análise de vídeo. Eu fiz algumas coisas aqui na Alura e gostei. O detalhe só é isso, gastar 200 mil tokens naquele pricing do Cloud 3, meu amigo, é para poucos, viu? É para poucos.
É, a menos que as empresas nacionalizem, ajustem, né, esses preços, não parece ser prioridade, porque a própria OpenAI até hoje segue cobrando em dólar e no máximo na App Store aqui no Brasil, para quem assina por meio do iOS, paga R$99,90 por mês, né? E o Google já está cobrando em real, mas também R$100. Então, eu acho que o basal disso, pelo menos nos próximos anos, vai ser uma coisa mais cara mesmo, o que é uma pena, porque acaba excluindo bastante gente aí da brincadeira. Mas eu ia te perguntar justamente sobre o Gemini 1.5. Então, já pode engatar uma coisa na outra aqui. E os testes que você fez, você deu uma brincada boa aí nos últimos dias, né?
Foi também, Marco. Então, o Gemini 1.5 foi um lançamento que o Google fez aí algumas semanas atrás, só que eles colocaram através de uma waitlist, inclusive a gente vai deixar o link aqui para quem quiser entrar na waitlist, só via o Playground ali do Google mesmo. Então você precisa entrar no Google AI ali, na parte da IDE online deles. Não tem API ainda, não tem pricing, o que é um negócio extremamente interessante, porque você se diverte com o Gemini 1.5 lá e não vê aqueles seus R$3, R$5 indo embora, mas certamente dói menos. Então tá divertidíssimo de brincar. Eu acho que eles estão querendo fazer a estratégia clássica de fazer o pessoal, nossa, que bacana, legal, e aí a hora que for cobrar, meu amigo... porque é um modelo bem mais avançado, tá? Bem mais avançado, é nítido. E eu achei muito, muito interessante que o Google lançou o Gemini 1.5 Pro. Eles fizeram questão de falar isso, o Gemini 1.5 Pro. E por que eu estou falando isso? Para quem, para o ouvinte que ainda não se perdeu na nomenclatura de todos os modelos do mercado, que, principalmente agora a Anthropic piorou, né? Que esses nomes deles eu vou demorar para decorar. Mas o Google, eles têm três modelos, certo? Eles têm um modelo dentro do Gemini, três tamanhos: o Nano, o Pro e o Ultra, ok? O Pro, teoricamente, é o intermediário, que quando saiu inicialmente era inclusive no nível do GPT 3.5, que o pessoal falava, certo? E aí eles me lançam o Gemini, o Gemini, né, em inglês, o Gemini 1.5 Pro, não o Ultra, ok? E esse Pro 1.5 é um negócio de outro mundo. Eu testei esse cara, ele é muito acima do GPT 3.5, mas muito, não tem nem... Em todos os aspectos, tá? Ele tem uma janela de tokens de 1 milhão de tokens, e eles falaram que eles conseguiram vários milhões de tokens ali internamente, eles só não liberaram ainda, de novo, por razões comerciais e de escala, etc., mas o modelo é capaz de trabalhar com vários milhões de tokens. Ele é multimodal. Na própria interface, ele tem algumas facilidades que os outros modelos não têm. Então, por exemplo, você pode uploadar um vídeo, como eu disse antes, e ele mesmo já quebra o vídeo em frames de 1 segundo e coloca ali, sem você ver nada, até ele encapsula tudo isso. Você também pode uploadar uma pasta de arquivos, o que é extremamente interessante, uma pasta de arquivos, porque isso abre possibilidades mil também. Porque não é só você uploadar arquivos soltos, entende? A pasta, ela mantém uma estrutura. E isso permite com que você upload projetos e estruturas com alguma organização. Em particular, para os nossos amigos programadores aqui no podcast, é você uploadar um repositório inteiro de código seu do GitHub, você baixa ele ali. Se couber em 1 milhão de tokens, você copia e cola, você arrasta a pasta ali dentro e manda ele fazer horrores ali. Eu testei isso, gente, eu fiquei embasbacado. Eu peguei repositório meu de um projeto de tamanho médio, ok? Não era um tamanho gigantesco, até porque um tamanho gigantesco realmente não cabe em 1 milhão de tokens. E peguei a lista de tarefas que a gente tem, que o time tem para fazer naquele projeto. Eu simplesmente falei, Gemini, passa para mim essa tarefa. E meu amigo... Eu juro, eu fiquei assim, embasbacado, porque ele me descreve a tarefa inteira, ele tem uma compreensão do projeto, de como as coisas se relacionam, os componentes diferentes, é a tela, é o back-end, é o comportamento, intenção do projeto, sem eu explicar nada. E aí ele vai implementando e me falando, sem alucinar, ok? Vai nesse arquivo aqui, muda esse método, aquele pedacinho, ao invés de fazer isso, faz aquilo. E ele mudou, no caso era um projeto em PHP, ele mudou HTML, PHP, a estrutura do banco de dados, ele me falava, olha, você vai fazer um alter table no banco de dados para colocar essa coluna, aí você vai nesse arquivo aqui e vai colocar essa condição a mais na query do banco, vai naquele outro lá e você cria esse campo a mais no formulário e você, assim... com 4, 5 prompts curtos, tá? Sem muito, você quer 200 dólares, sabe aquela... Sem precisar ficar dando gorjeta pro modelo. Eu realmente fiquei impressionado, tá bom? Não tive oportunidade de fazer esse mesmo teste com o Claude, até porque o Claude, como não permite o upload direto da pasta, o que o pessoal faz para fazer coisas grandes de repositório, você tem que fazer isso localmente, né? Então você precisa fazer um jeito de concatenar todos esses arquivos numa estrutura e colocar no prompt. Eu fiquei com preguiça e não fiz. O Gemini tem essa vantagem de ser muito simples você mandar ele analisar um projeto, analisar um vídeo e tal. Mas teoricamente o Claude 3 também, eu vi alguns testes no Twitter, o pessoal mostrando esse tipo de coisa, de pegar o contexto de um projeto gigantesco e implementar uma feature ali dentro, o Claude 3 também saiu bem. Mas eu gostei bastante do Gemini para isso, fiz para análise de vídeos grandes aqui da Lura, fiz para coding, a gente testou para algumas coisas criativas também, ele tá, me parece, nitidamente bem acima do GPT 3.5, Eu acho que é um modelo nível GPT-4, e achei muito curioso eles chamarem isso de Pro e não do Ultra. Eu, para mim, de novo, tentando ler nas entrelinhas aqui, tem uma cutucada do Google meio indireta dizendo, cara, hora que eu lançar o 1.5 Ultra, sai da frente, sabe? Eu interpretei dessa forma, mas achei muito curioso. O ruim aqui, então, para quem quiser testar, é que o Gemini 1.5 Pro não tem API, não tem na interface ali, sabe, o Gemini, o antigo Bard, a interface de chat deles, não tem disponível lá, é só numa waitlist para developers dentro da plataforma do Google AI. Inclusive aqui no time, várias pessoas aqui no meu grupo aqui de app na Lura pediram acesso e a gente foi recebendo meio que aleatoriamente, um recebeu, demorou 5 dias, o outro recebeu e assim por diante. Então tem uma filinha ali para entrar. Mas se quem puder ter a oportunidade de brincar lá e testar, eu acho que vale muito. Cara, essa e a meu recado final aqui com o Claude 3, com o Gemini 1.5, é que essa briga pelo primeiro lugar, assim, está muito longe de estar, de ter aí de estar determinada, sabe? De ter uma clareza. Acho que o GPT saiu, queimou a largada no passado e ficou muito tempo no trono, mas honestamente, os outros não estão para brincadeira.
E tá chegando, eu quero entender também a sua impressão sobre o Inflection Pi novo, que também apareceu aí nos últimos dias, e a gente pode colar com uma discussão que eu queria explorar aqui, que é a seguinte, né, todo mundo que tá lançando coisas novas, a gente vê se igualando ou batendo o chat GPT, e você falou agora um pouco, o GPT-4 é de março do ano passado, é isso?
É.
Tem um ano, né? Tenho certeza que tem coisas novas sendo cozinhadas ali na OpenAI e etc. Eles tiveram muitas distrações ao longo desse último ano. Vão seguir tendo distrações aí, pelo menos no futuro previsível. Mas está todo mundo alcançando, né? O que mostra quanto tempo a OpenAI estava à frente quando chegou com esses modelos lá atrás, né? Mas primeiro eu quero saber suas impressões sobre ou o lançamento, ou se você testou, sobre o Inflection Pi novo, que tem a pegada de ser um LLM, um chatbot, enfim, né? Um pouco mais otimista e etc. Mas tirando essa parte conceitual, a parte prática dele, dessa versão nova, pelo menos, parece que também está correspondendo ou superando expectativas, né?
A Inflection tenta se diferenciar posicionando o LLM deles como algo Tipo o seu buddy virtual ali, né? É o Tamagotchi do novo milênio. Mas é a ideia que você vai ter um amigo ali, então ele é muito amigável para conversar, etc. Tá? Eles colocam, é muito menos um assistente e mais a persona de um amigo, algo assim, entende? Então ele é muito gostosinho ali de conversar, sabe? Ele não tem aquela dureza, às vezes, que os outros modelos transparecem. Que também, às vezes, também depende da situação, né? Você não quer ficar batendo papo com o modelo, você queria um assistente mais prático, né? Então tem usos e usos.
Sim.
Mas a Inflection lançou um modelo novo. Honestamente, esse tipo de uso de amigo virtual não é um que me agrada muito, então não brinquei muito com ele. Mas o que eu vi a repercussão é que ele está muito melhor do que o anterior. A Inflection mostra lá nos benchmarks que eles estão próximos no nível GPT-4, que eles são bem acima do GPT-3.5, eles estão mais ou menos aí nessa briguinha aí pela frente, tá bom? Mas, de novo, com outra pegada, tá? Não é, sei lá, fazer análise de dados e problemas de lógica, não é esse o grande objetivo deles, ok? Eu achei interessante, mas acho que aqui... Acho que tem vários pontos quando você falou, né, Marcos, da comparação entre esses modelos e o momento que a gente está no mercado. Quando a gente pensa em benchmarks, eu estou cada vez mais descreditado dos benchmarks, tá bom? Eu acho que é muito difícil ficar comparando, porque cada um vai lá e fala alguma coisa, né? Quando o Google lançou, eles manipularam os números. Quando a Cloud lançou, a Anthropic lançou, manipulou os números. Então, é muito estranho. Então, eu acho que é muito do feeling de quem está usando. Para isso, eu gosto muito daquele chatbot Arena, a gente já citou aqui no podcast alguma vez, mas a gente pode deixar o link de novo, que é basicamente uma rinha de modelos, onde as pessoas vão votando, ah, gostei mais desse, gostei mais daquele, em casos bem específicos, né? Então, ao invés de ficar fazendo esses benchmarks que são duvidáveis e tal, eles fazem dessa forma, que eu acho que é bem interessante. Mas parece que está apertando ali, o topo do ranking tem o GPT-4, o Claude 3, o Gemini Ultra, agora o Gemini 1.5 também subindo, o Inflection que está dizendo que está lá perto, a gente tem o Mistral Medium que também está chegando perto ali do topo, etc. E tal. Então são os modelos que estão mais ali na frente. O que eu acho bacana porque mostra que a gente tem opções, ok? E realmente, quando você começa a usar, você vai percebendo que cada modelo pode ter um tipo de uso mais específico. Por exemplo, o GPT-4 é o único até hoje a ter aquela parte do Code Interpreter para análise de dados e tal, o que é incrível. Então, eu nem cogitaria usar um Claude para análise de dados, porque o GPT-4 é melhor dada essa ferramenta. Então, você começa a olhar um pouco de nichos ali, né? Então, esse é o segundo recado, né? Primeiro que está embololando o topo. O segundo é que esses benchmarks eu não boto tanta fé. E o terceiro, para ser bem honesto, Marcos, é que assim, a briga está sendo para meio que empatar com o GPT-4. Um ano depois, a gente não tem nada que é bizarramente melhor, entende? Qual que é o ponto?
Uhum.
Então aqui tem um monte de filosofadas em cima disso. Será que a gente está batendo num limite teórico, pelo menos momentâneo, do que as LLMs são capazes? Porque imagina, o GPT-4 tem um ano e pouco já, e a galera investindo para chegar ali pertinho. Por que que ninguém passou e passou bizarramente, como o GPT-4 bizarramente era melhor que o 3.5, né? Então tem essa reflexão. Se as empresas, a própria OpenAI, estão segurando aí talvez alguns breakthroughs para bizarros internamente, ou se a gente realmente está batendo num pequeno teto e a gente precisa esperar ainda alguma evolução para realmente ver algo muito melhor. Eu acho que no futuro, no futuro próximo, a gente vai ver modelinhos, ah, esse aqui é 10% melhor que o GPT-4, 20%, que seja, mas não é isso o ponto, entende? A gente queria ver algo 10 vezes melhor que o GPT-4, porque foi isso que o GPT-4 representou para o 3.5, né? Ou para o 3 na época.
Sim.
Ainda, né? O GPT-4 era 10 vezes melhor que o 3. Será que a gente vai ver um 10 vezes melhor que o 4? De quem for, mesmo da própria OpenAI? Essa é uma grande dúvida.
Junto disso, para finalizar aqui essa primeira parte do episódio, e também falando de tamanho de modelo especialmente, né? O Google anunciou ontem, quinta-feira à noite, que o Gemini Nano, que viria para rodar nos telefones Pixel 8, não vão rodar no Pixel 8. Fala, gente, problemas técnicos não cabe, não dá. Então, em próximos telefones, a gente vai fazer isso, mas foi mal. Tá aí uma outra questão que a gente pode abordar até mais profundamente nos próximos episódios, que é esse lance do expectativa versus realidade, mesmo em modelos menores e em aparelhos que têm restrições do poder computacional ali, mesmo tendo o Google fazendo o próprio processador, feito para isso, etc. É tudo dele. Mesmo assim, ele não conseguiu fechar aí essa conta. E uma notícia que eu vou deixar aqui, só o link para o Fabrício poder explorar a fundo quando ele voltar, é que saiu o paper da Stable Diffusion 3, explicando a arquitetura nova deles, né? Eles chamam de Multimodal Diffusion Transformer, que usa conjuntos de pesos separados lá para a parte da imagem, para a parte da linguagem. Por isso, inclusive, que melhorou bastante a parte de texto, né, da geração de imagens do Stable Diffusion 3. Eles falaram que essa separação de pesos melhora muito a compreensão do texto, a capacidade de escrita também do modelo. E o estudo tem todos os detalhes de arquitetura, os comparativos, né, toda a parte de codificação também do texto. É um paper bem interessante, mas como a gente sabe que o Fabrício adora a Stable Diffusion 3, vou deixar aqui para ele quando ele voltar. Enquanto isso não acontece, links de tudo que a gente falou aqui ao longo do episódio na descrição. Vão para a segunda parte ver com quem que a gente vai conversar. Muito bem, ó. Hoje, por aqui, tá o Fabrício Carraro Quântico, que neste exato segundo tem algum lugar da Islândia, mas ao mesmo tempo aqui comigo para poder gravar esse papo com a Cláudia Medeiros, que é mestre e doutora em geofísica espacial e trabalha como controladora de satélites no INPE. Cláudia, bem-vindo ao podcast.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando hoje sobre um assunto que ninguém me pergunta.
É ótimo, a gente tem entrevistado pessoas de vários setores diferentes e mercados e trabalhos e campos diferentes, e essa é a segunda vez que a gente recebe alguém aqui que lida com astrofísica, astronomia um pouco menos, mas ainda assim, e eu acho ótimo, porque eu desde criança adorava isso, então é o único contato que eu tenho com esse mercado, acho incrível poder falar sobre isso. Agora a pergunta que todo mundo está se fazendo, e é uma que você já respondeu 600 vezes, eu tenho certeza, é, tirando a parte que é autoexplicativa do nome, o que faz uma pessoa controladora de satélites?
Na verdade, eu não tenho um drone que fica apontando para a casa de vocês, tá? Eu, como controladora de satélite, é bem operacional a atividade, mas é mais ou menos assim. Na minha função, toda vez que o satélite passa sobre a visibilidade da antena que nós temos aqui no Brasil, do INPE, nós fazemos um contato, isso dura cerca de 10 a 15 minutos, e nesse tempo eu pego todas as informações do satélite, sobre o funcionamento do satélite, operação de carga útil do satélite, e aí eu tenho que analisar nesse tempo se está tudo funcionando certinho. Uma parte disso é automatizada, mas uma parte não depende da ação humana. E também disparo medidas para poder garantir que a gente tenha dados suficientes para que a gente possa utilizar depois para fazer a propagação de órbita para os outros dias, e assim retroalimentar esse sistema e manter o satélite funcionando.
Duas perguntas relacionadas a isso, Cláudia. O que fazem, o que analisam realmente esses satélites? E a segunda é, esses satélites são brasileiros ou são satélites de outros países, outras nacionalidades que a gente tem acesso?
A minha função lá no Centro de Controle é trabalhar com o funcionamento do satélite, né? A carga útil é um outro departamento, mas a gente é responsável por habilitar esse download desses dados do satélite, que essa área vai analisar depois. E também a gente é responsável por habilitar a carga útil que vai fazer um imageamento ou que vai ligar um detector, algum sensor que está dentro do satélite, que vai fornecer esses dados para a gente fazer esse download e esse setor analisar. Então, nossa parte é garantir o funcionamento do carro, né? Não para onde ele vai, vamos dizer assim, garantir o funcionamento do carro. Agora, a nacionalidade é o seguinte, o INPE, ele tem parcerias com outros países, então, eventualmente, a gente pode fazer o rastreio de algum satélite de outro país. Mas, como default, né, nós fazemos o rastreio dos satélites que foram fabricados pelo INPE. Então, a gente tem o SCD-1 e SCD-2, que são nacionais, então, totalmente INPE. O CBERS, no momento, 44A, que já são parcerias com a China. Então, a gente usa metade do tempo no Brasil e a metade do tempo na China. E também o Amazônia, que também é só Brasil, então tudo do Brasil. Mas a gente já teve o Sport, que era em parceria com a NASA e era do ITA. A gente já teve o Francis Corot. A gente já teve, já ajudou em missões do Chandrayaan, né? Outras missões de outros países, o Cluster. E outros satélites de outras missões, a Van Allen Probes da NASA. Então a gente pode fazer também rastreio de outras nacionalidades. Mas como default, ou seja, como missão principal, são esses satélites que são fabricados pelo ITA.
Bem legal. E você, no seu doutorado, você falou das Van Allen Probes, né? Você usou IA e redes neurais no estudo associado aos cinturões de radiação, né, de Van Allen, né? Que prende os prótons e os elétrons lá que vem do Sol, de outros lugares. Aliás, a gente conversou aqui não faz muito tempo com a professora Marcela Skosinski, que usa IA para estudar ventos solares, junto com a NASA também. Então tá tudo na mesma vizinhança aí, né?
É, felizmente a NASA abriu a mente para isso, tá? Porque o que que acontece? Quando eu fui fazer o meu doutorado lá, eu estava começando a levar essa forma de utilizar inteligência artificial, técnicas de aprendizado de máquina, deep learning, qualquer coisa parecida com isso, e eles tinham uma resistência. A área de pesquisa tem uma resistência, né? Porque o que que acontece? Quando a gente trabalha com um produto final, a gente precisa dessa sistematização de dados. E o clima também. Quando a gente precisa analisar um padrão, ter uma sistematização é importante. Mas quando você é pesquisador de evento, que é o caso de quem está estudando o espaço, nem sempre você está fazendo uma previsão do tempo. Às vezes você quer estudar um específico fenômeno, que é aquele ponto fora da curva. Então, se você trabalha com técnicas, às vezes, que vão tentar encontrar padrões, você vai perder essa capacidade de encontrar esse ponto fora da curva, né? Então, a resistência que eles tinham com relação a isso era essa, é porque eles estão também muito acostumados a analisar caso a caso, evento a evento, e aí tinha esse problema. Então, quando eu fui apresentar meu trabalho lá de convencimento, né, para poder falar, não, gente, vamos utilizar, vamos pelo menos tentar, eu não vou excluir nada, eu não tô limitando o acesso a esses dados, eu não tô tirando eles da minha lista, eu estou apenas tentando encontrar um padrão, e esses casos vão estar aqui do ladinho, a gente pode inclusive usar eles como casos de case studies, né, se a gente tira esses casos, eles não estão dentro do padrão, vamos ver o que está acontecendo aqui. E aí, foi aceito, e era uma briga que já tinham vários pesquisadores, e geralmente os mais jovens, de trazer essa nova abordagem. E eles conseguiram. Inclusive, a primeira publicação de um livro, né, até um dos artigos que estão nesse livro, é um trabalho da qual eu também participei, não sou a primeira autora, né, trabalhei com o Vitor Moura, e a gente fez um trabalho muito legal também de reconhecimento de padrão. Então, o nosso trabalho também está nesse livro, que foi o primeiro livro que mostrou o uso de inteligência artificial, machine learning, deep learning, com dados espaciais, dentro desse contexto do estudo de geofísica espacial.
E aproveitando, Cláudia, você se formou em física, né, originalmente.
Física.
Então, uma coisa, não sei, tem muitas áreas dentro da física, né, a gente fala geofísica, mecânica, tática, enfim. Mas como que você acabou caindo para esse mundo do machine learning, da inteligência artificial? Em que momento dos seus estudos?
Então, foi no doutorado mesmo, porque até chegar... Bom, também que ela é nova, para mim, pelo menos. Para vocês que já talvez sejam imersos nisso, já estão namorando isso há um tempo. Eu sei que ela é um processo antigo, né, que vem do contexto da parte mesmo de medicina, mas para a gente aqui da área espacial começou a vir agora, porque para mim, por exemplo, então foi esse trabalho que eu fiz junto com o Victor de analisar esses padrões. Então a gente falou assim, poxa, se eu tenho um volume de dados enorme da Van Allen Probes, porque a Van Allen Probes ficou aí funcionando 5 anos, com uma porção de dados. E eu via como era difícil para os meus colegas analisar, encontrar padrões ou encontrar um certo tipo de onda, que é a que eu trabalhei nos dados. E era tempo de processamento de máquina, assim, enorme para conseguir completar essa tarefa. Então eu falei, poxa, como que eu vou fazer isso? E aí nisso eu ficava olhando, assim, na internet e na época tentando entender, tipo assim, como que eu poderia fazer? Aí eu fiquei pensando, e foi do reconhecimento facial mesmo. Gente, eu sei que é besta, né? Mas foi assim. Eu falava assim, poxa, se eu consigo reconhecer a face, eu não consegui reconhecer a onda, né? Porque muita gente utilizava processos, técnicas que analisavam o espectro, mas a partir de imagens. Então você pegava aquele conjunto de imagens e colocava um software para ir varrendo as imagens, encontrando brilhos, diferenças de brilhos, mas utilizando, não utilizando inteligência artificial, né? Utilizando as técnicas de processamento de imagens normais. E aí eu falei, poxa, tem técnica agora de deep learning para fazer isso. Poxa, deixa eu ver se eu conheço alguma. E aí eu tentei, na verdade, a que eu tinha mais facilidade para entender. E aí foi onde eu implementei a que eu fiz. Eu tentei outras antes, né, mais próximas do que a gente já estava estudando, mas essa foi a que eu me senti mais confortável e encontrei um resultado bom, mesmo sabendo que ela não era o melhor. Eu sei que ainda precisaria aprofundar mais, mas para aquele momento, para aquele instante, era o suficiente. E aí eu falei, depois disso eu posso seguir, continuar fazendo esse trabalho e aí buscar aprimorar melhor ainda o modelo. Então foi mais ou menos nesse caminho. E foi bem diferente, porque os meus colegas de outros lugares, quando eu fui apresentar isso no congresso da AGU, eles ficaram bastante assim, surpresos, porque ninguém tinha feito nada parecido com isso ainda.
Isso é muito legal, porque a gente vê aqui, geralmente as pessoas que a gente conversa, elas estavam ou envolvidas já de algum jeito nessa parte de antes desse boom das IAs, né, do machine learning, etc. E é interessante ver que você... Foi em 2020, né, que você fez seu mestrado.
Eu defendi em 2020, mas eu comecei a ver isso já em 2018. Ah, 17 então. Para 18.
Já foi antes mesmo também desse boom aí das IAs, mas você viu a que era um potencial de solução se especializar nisso e fez isso. E dessa parte mais técnica, que o pessoal que escuta aqui é bem técnico, não tenha medo de aprofundar nisso. Quais foram as linguagens, as técnicas, sei lá, método, stack que você usou para fazer o seu mestrado?
Olha, eu que vou pedir desculpa, porque eu que não sou da sua área, eu sou da área de pesquisa, então para mim o uso de inteligência artificial ou a parte computacional é uma ferramenta para eu extrair dados para fazer a minha análise científica, né, vamos lá. Mas o que eu tentei fazer é imaginar, primeiro eu tinha que imaginar como eu ia extrair essa imagem. Então a primeira coisa que eu precisava fazer é o processamento desse dado para fazer filtros de análise de Fourier para poder extrair isso, depois gerar esse padrão de imagens comum que seria utilizado depois para alimentar esse banco de dados, que seria tanto um banco de dados para análise quanto de teste, né, e treinamento. E depois eu também tive que fazer a validação visual, que foi a mais trabalhosa, porque eu tinha que não errar no padrão de que eu mesmo iria estar analisando. E você olhar muitas imagens, você começa a misturar tudo na sua cabeça. Então não foi simples, não foi fácil, mas eu tive a paciência e não foi de primeira, não foi a primeira rodada. Mas eu utilizei o MATLAB, ele tinha um toolkit, porque assim, na NASA eles têm meio que um padrão de uso de linguagens que eles trabalham. Então, na época, eles usavam o IDL, mas o IDL, todas as ferramentas, todas as coisas que eram para extração de dados e análise de dados, eles usavam o IDL. É muito comum que na área de pesquisas espaciais se use o IDL, porque a maioria das pessoas já constroem todas as ferramentas de extração de dados nessa linguagem. E quando eu cheguei lá, aqui no Brasil, a gente só tinha licença MATLAB. Aí a gente falou assim, olha que legal, né? A gente não conversa com essa linguagem lá, não ia poder usar isso. Aí eu falei, não, vamos usar o MATLAB, eu tinha licença aqui no Brasil. E aí eu falei, não, a gente vai conversar. E aí eu tive que traduzir todas as linguagens de extração de dados do IDL para o MATLAB primeiro, que foi bem trabalhoso. Então, processar essa extração, fazer as séries de Fourier, gerar essas imagens de espectrograma com padrão. Depois, então, usar esse toolkit, que no meu caso eu usei o Bag of Features, que eu achei mais fácil. Hoje eu sei que tem outros melhores, né, que fazem análise de imagens melhores. Eu até já simulei fazer isso. Chegou no momento em que, quando eu estava lá na NASA, aí eu tinha esse problema. Eu falei, aqui eles usam IDL e não pode usar MATLAB. Aí no Brasil usa MATLAB, não tem licença do IDL. Aí eu falei, caramba, vamos mudar tudo para Python? E aí também foi uma outra coisa que estava iniciando na NASA, né? Porque os mais jovens, os pesquisadores mais jovens, estavam encontrando a mesma dificuldade que eu, né? Você está num outro lugar que tem uma linguagem IDL super caro, MATLAB super caro. Não adianta você comprar o pacote básico, você tem que ficar comprando os toolbox deles, né? E aí a gente decidiu, o pessoal começou a decidir transformando as rotinas em Python. Só que eu estava já no MATLAB, falei, vou terminar o MATLAB, depois eu jogo pro Python, e aí no Python eu vou ver, eu vou fazer, e aí eu posso até trabalhar com os melhores. Mas doutorado você tem tempo, você tem limite para encerrar. Então eu falei, vou fechar no MATLAB, depois eu brinco com o Python. Então, o que eu fiz? Eu usei um grupo de imagens para fazer esse treinamento, onde eu já tinha classificado. O mais difícil foi fazer eles entenderem o que significava o conceito de bag of features, né? O conceito de padrões, de você extrair features de uma imagem, você colocar aquilo com frequências de ocorrência dentro de um padrão e depois classificar. E também a ideia de gerar esses espectrogramas, porque os dados de satélite muitas vezes vêm com muito ruído. Então, isso também afeta. E o tipo de onda que eu trabalho é uma onda que você precisa de dados de alta resolução. Então, tudo são imagens muito pesadas e os dados são muito pesados. Então, essa parte foi a mais complicada.
Tentando pintar uma imagem com palavras, é difícil porque a gente está num podcast só de áudio, mas... Você falou que você analisava mesmo com os olhos, né? Olho nu, essas imagens. Como que elas parecem, assim, tentando explicar para o nosso público?
Tá. Imagina um gráfico onde você tem um quadro, onde você tem no eixo X o tempo, tá? Que no caso das minhas imagens foram construídas no intervalo de 40 a 1 hora, né? 40 minutos a 60 minutos. Então, cada janela corresponderia a esse tempo. E no eixo Y, que seria na altura da sua imagem, seriam as frequências. Então eu trabalhava com frequências da faixa de 0.1 até 5 Hz, que é a faixa de frequência onde eu encontraria a intensidade dessa onda ocorrendo após processamento de imagens. Então essa imagem teria de background praticamente um fundo azul, que seria o fundo dela, mas quando a gente tivesse a ocorrência dessas ondas, você teria então um padrão de cores, tenderia ao vermelho, sendo vermelho os mais intensos da ocorrência dessas ondas. Elas poderiam acontecer em glóbulos, né, em pequenos glóbulos, ou elas poderiam se espalhar ao longo desse quadro azul, vamos dizer assim. Então quando você identificasse esse padrão, que aconteceria nessa faixa de 0.1 a 5 Hz, e nesse tempo de 40 minutos a uma hora, eu identificaria aquilo como sendo, está ocorrendo esse padrão de ondas nesse momento, nesse instante. Só que o satélite está andando, né? Então eu precisava também colocar essas imagens dentro do tempo, do espaço, da localização, tudo junto, e montar então esse filme, né? E aí, para isso, como eu não tenho muito mais conhecimento de informática, né? Eu falo informática, gente, porque eu sou das antigas, tá? Então eu tive que fazer isso com as legendas da imagem, né? Então foi dessa forma que eu fiz. Então eu alimentava com essas imagens e ele tentava encontrar esses padrões. Antigamente isso era feito por brilho mesmo. As pessoas jogavam lá e viam esse brilho da imagem mais intenso. Gerava espectrograma do mesmo jeito que eu, mas eles analisavam uma por uma no olho ou por software mesmo, que ia varrendo essas imagens. Só que isso, eu tinha uma colega fazendo isso com o mesmo grupo de imagens lá da Índia, e ela demorou tipo 3 meses para analisar imagem por imagem. Ou mesmo quando ela punha o computadorzinho dela para funcionar, ele demorava tudo isso. E o meu, era acho que 10 minutos, ele já tinha classificado tudo pra mim, sei lá. Caramba. Era muito rápido, assim. E assim, aí ele falou assim, poxa, mas o processo de construção da imagem demora tempo. Eu falei, mas você também demora tempo pra construir a sua, e era verdade. Então, tipo assim, até aquele limite a gente tinha um ponto em comum, mas depois analisar imagem por imagem, o meu era brincadeira. E a outra coisa é que também eu podia colocar dados de outros satélites que tivessem o mesmo padrão, que eu construísse um padrão semelhante para ele identificar. Então foi isso que eu gostei bastante, e aplicar para outros tipos de ondas, né? Porque eu escolhi aquela faixa de frequência, né, de 0.1 a 5 Hz, mas se a gente quisesse usar uma outra faixa de frequência, poderia ser utilizado com a mesma técnica. Depois disso, quando eu apresentei isso daí, a China, ela tem um grupo de pessoas muito eficientes em fazer trabalhos. Não sei se vocês sabem disso. Mas saiu recentemente uma pessoa que fez um trabalho semelhante ao meu. Ela fez utilizando uma técnica mais recente, né? E também de classificação de imagens, né? Pelo espectrograma. Para esse nível de onda, acaba sendo mais fácil analisar pelo espectrograma, né? Eu ainda não vi, e eu quero fazer isso, tá? Tentar extrair de séries temporais. Não precisar passar pelo processo de transformar isso numa imagem para fazer a classificação. Eu acho que seria mais rápido, melhor, mas como filtrar isso aí, ainda não sei. Quem sabe eu aprenda. E era o que eu estava buscando na Lura. Então, assim, eu usei mesmo, né, a Lura para eu poder entender melhor e usar algumas ferramentas e tal.
Legal, segredinho. Em breve vai estar saindo um curso de análise de séries temporais, aí que você falou. Então...
Que legal. Isso.
E essa é uma pergunta que eu te faria em qualquer podcast, não é por conta da Alura, mas quais foram os cursos que você fez lá para poder começar a acelerar, enfim, né, pegar essa bagagem?
Bom, deixa eu ver. Primeiro, tentar entender o machine learning, deep learning. A outra parte é fazer o próprio processamento dessas imagens, trabalhar, uma coisa que eu também tentava fazer, tentar trabalhar com banco de dados, tá? Aí, é que assim, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, então às vezes eu também tinha interesse em conhecer e aprender algumas coisas diferentes, então eu olhava também estatística, coisas de estatística, para ver se tem ferramentas novas, coisas, porque a gente aprende a fazer os cálculos na mão, mas eu quero saber se tem alguma ferramenta automatizada, alguma coisa assim que está mais recente, então eu também pegava alguns cursos disso. E meu filho, ele também estava na área de software, então ele também, às vezes, quando precisava recorrer a algum tipo de conhecimento, a Lura, né, tinha um banco de dados enorme ali, então para a gente era, assim, um lugar legal, né, que tem tudo, e brasileiro, né, porque tem outros, né, internacionais. Mas o saber que tem um de qualidade no Brasil, pra gente, era legal.
Boa. E dentro, talvez dentro do INPE inteiro, né, que você tenha contato, que você conheça dos projetos que estão acontecendo, e também mais específico na parte de controle de satélites, como é que você vê a inteligência artificial sendo adotada? Potencial, tudo bem, a gente pode falar sobre situações aqui, mas que você veja que já está acontecendo aí dentro do INPE, talvez até dentro já do que você faz.
Dentro do Centro de Controle e Rastreio existe a intenção, ainda não existe nenhum projeto oficial, mas existe a intenção de utilizar técnicas de inteligência artificial para fazer o controle do satélite, para identificar esses padrões das ações que às vezes a gente precisa tomar por problemas que possam vir a ter no satélite e não precisar da interferência humana, ele conseguir resolver isso de uma forma melhor. A outra coisa também é as técnicas de collision avoidance, né, que é evitar riscos de colisão ou calcular melhores estratégias de manobra para satélites. Isso também é uma coisa que a gente tem bastante interesse, não só o Brasil, acho que é um interesse mundial, né, disso, utilizar isso. É uma interessante que eu tive contato com uma pessoa no Congresso é fazer com que tudo isso já aconteça lá no satélite, né, então fazer esse tipo de processamento de inteligência artificial no satélite, ou seja, já limitar ou eliminar dados na hora de mandar para cá, você conseguir já processar uma parte disso e fazer isso ser mais efetivo, né, então é isso. Melhorar a distribuição do grupo e do uso de antenas e da priorização de satélites e missões para essa área de satélites, tá? Então, tem muita aplicação que ainda não está acontecendo, tá? Mas que todo mundo aqui já está de olho, está gostando da ideia e está querendo fazer. Às vezes, a gente tem mais dificuldade aqui com pessoas. Uhum. Não é que as pessoas não querem, é que não tem pessoas, sabe? Mas a gente tenta, e você sabe, é uma área que tem um mercado mais aquecido, então às vezes consegue ter uma rentabilidade financeira maior fora, porque aqui dentro a gente tem limitação em contratação, às vezes é bolsa é prazo, tempo e tal, mas assim, é o futuro e se não acontecer aqui dentro, vai acontecer fora, é você utilizar técnicas de inteligência artificial para isso. Agora, uma coisa que a gente já vê, e isso é, tipo, isso eu posso dizer para você, em qualquer lugar, é na área de clima espacial, previsão, forecast ou entendimento de padrões para o clima espacial, que é outra área que é... Meu curso é de doutorado em geofísica espacial, então é análise desse tipo de dados. Então, se você pegar o NOAA, por exemplo, ele usa bastante, a ESA usa bastante também, que são você olhar para o Sol e você já extrair padrões do Sol e isso já entrar na previsão. Você fazer uma compilação de dados do meio interplanetário, por exemplo, com outros dados de satélites, e aí você gerar a previsão de tempo e ocorrência de fenômenos. Isso aí também já é. A outra coisa é que tanta coisa, gente, porque eu vou falar para vocês, essa área tem mercado demais, tem muita coisa para acontecer. Outra é o processamento de imagens, que é você, por exemplo, eu estou usando o satélite Amazônia para fazer o rastreio, mas vamos supor que o horário que o satélite Amazônia passa, tem nuvem ou tem algum problema com a relação à imagem, aí o outro satélite é o Cibers, que também faz sensoriamento remoto. Então ele também vai extrair imagem, às vezes, da mesma região. E aí você conseguir casar isso e completar uma imagem para você fazer ali todo o polígono daquela imagem com satélites diferentes, encontrar esses padrões. Como encaixar tudo isso e construir uma imagem melhor. Outra coisa que também, tá, gente, é muita coisa. Se você deixar eu falar, eu vou falar pra você.
Por favor.
É você fazer um encontro de dados de solo, de sensores de solo, com sensores do espaço. Então, vamos supor que... Vou dar esse exemplo, tá? Eu ainda não vi ninguém fazendo isso, mas eu acredito que seja uma tendência mesmo. Inclusive, na SSP que eu participei, foi uma das propostas que a gente fez de plano de negócios, né? Vamos supor que eu preciso fazer previsão do tempo, e aí eu tenho imagens de satélites meteorológicos. E eles têm limitações, né, de transferência de tempo, mas se eu tiver sensores em solo, por exemplo, plataformas multimissões em solo, onde eu consiga adquirir alguns parâmetros como umidade, pressão, temperatura, direção do vento, locais, e juntar isso e casar essas informações com as informações de satélite, talvez eu consiga antecipar ou melhorar ainda mais a minha previsão do tempo. Então, você não fica dependente de um sistema só que está no espaço, e você tem o sistema do espaço, que é ótimo, né? Hoje ele alimenta modelos para a gente, mas você também junta isso com as informações obtidas em solo. Então, é quase que infinito. E aí a gente tem montar, trabalhar com data mining, né? Que no meu caso foi uma mineração de dados, data mining. E, ou você trabalhar com a prediction mesmo, né? Que é você pegar já dentro desse entendimento desse data mining que você fez, desse passado, e começar a alimentar com a assimilação de dados e gerar essa perspectiva de futuro.
Nossa, muito, muito legal mesmo.
Sim, né? Você falou da SSP, que é o Space Studies Program, que teve evento que foi aqui em São José dos Campos ano passado, né?
Foi,
esse ano
foi
vai ser aqui. Em Houston, né?
Houston,
é. Teve conversas a respeito de inteligência artificial? Assim, foi um assunto entre os participantes
muito.
Do evento? Como é que foi?
Muito, gente. Bom, primeiro que, segundo eles, são pesquisadores que vieram de fora, e isso foi mais legal.
Eu fui na palestra do James Green, inclusive, foi bem legal.
Foi, né? O James Green é excelente. Não tem como imaginar o espaço sem uso de inteligência artificial, tá? Então, eles passaram isso pra gente com bastante ênfase. Nós éramos 85 participantes, então existia uma resistência de alguns. Confesso que eu tenho um pé assim, vamos devagar das coisas, vamos introduzindo aos pouquinhos, né?
Sensato.
Mas, Mas eles falaram assim, pra gente fazer um pouco de reverso disso. Tipo assim, emerge e vamos ver o que vai dar. É quase como se fosse uma exploração mesmo espacial, né? Então, tipo assim, a gente tem medo, vai com medo mesmo e vamos vendo o que, que a gente consegue extrair disso. Então, era estimulado pra caramba que a gente utilizasse todas as técnicas possíveis, tanto que eles pagaram lá as ferramentas de inteligência artificial pra gente usar durante as fases de projeto, para que a gente explorasse a construção de imagens, de técnicas, de informação, a gente buscasse conteúdo, a gente questionasse conteúdos, a gente discutisse isso e fizesse essa exploração mesmo, investigativa, do uso da inteligência artificial. Então, era praticamente assim, era quase que uma brincadeira, né? Como que você constrói isso para mim? Fazer inteligência artificial construir? Ela construía, agora vamos olhar para isso. Então, era muito o que foi falado para a gente, e isso fez eu mudar também a minha visão. Entendeu? Porque apesar de eu ter usado ela no meu projeto, e eu achar para data mining, ótimo, beleza, né? Mas e quando eu vou criar estratégias para o futuro, tipo assim, né? Aí entra o meu lado conservador das pesquisas, que nem o pessoal lá da NASA. Mas aí eles, não, vamos jogar tudo isso na lenha e ver que fogo que sai, que fumaça que sai, entendeu? Então, eu comecei a pensar, é isso, né? Inclusive, vi que tipo, tem escolas que às vezes têm medo de usar inteligência artificial, ao invés de utilizar-se da inteligência artificial para fazer os alunos aprender. Então, eu acredito que a educação precisa rever essa forma de enxergar a inteligência artificial. Talvez olhar para ela com essa ânsia de vamos explorar, vamos trazer isso daí e aí fazer os nossos alunos questionarem isso, né? Fazer essa troca. Então, durante a SSP, isso foi extremamente explorado, foi extremamente incentivado. E aí a ideia é aprender a refinar isso, né? Mas não com bloqueio, e sim com o espírito investigativo, que é você querer ir para Marte, por exemplo, sabendo que não é para a gente viver lá. Não tem água, não tem ar, não tem nada que faça a sua condição de vida ser boa lá. Mas vamos. Tipo assim.
Uma pegada for all mankind, né?
For all mankind, isso, tipo isso, entendeu? E eu acho que é isso, ela vem pra completar, ajudar bastante, né?
E Cláudia, eu queria saber a sua opinião não, né, mas como vocês aí do IMP estão vendo essa questão mais nova, tipo, mais recente, porque várias coisas do que você mencionou são das IAs clássicas, vamos dizer assim, né, de machine learning, previsão e tudo mais, que já existem, estão aí há um bom tempo. Mas aí desde agora, 2022, final, e mais recentemente, teve o boom das IAs generativas, né, do ChatGPT, Claude, Gemini e todos esses modelos. Então, como vocês estão vendo, ou planejando, ou conversando aí nos corredores do INPE sobre como vocês vão poder aplicar isso? Eu tive uma conversa recentemente com o Fabiano, que ele trabalha no INPE na sessão de queimadas e tudo mais, e ele estava pensando em como aplicar, perguntando para a gente, inclusive, né, mas eu queria saber a sua visão.
Tem aqui dentro do INPE o setor de computação aplicada, né? Então, olha para você ver, como você está falando aí. A gente está dentro da mesma instituição, a gente tem um grupo de computação aplicada que já trabalha com técnicas de inteligência artificial aplicadas, mineração de dados, assimilação, etc. Já trabalham com isso, mas conversam um pouco os outros setores, assim. A gente tem um pouquinho de problema dessas trocas. Mas o que eu sei é que os professores estão vindo com isso e falando, vamos, gente. Vamos. Eles estão colocando isso. Mas eu não posso falar pelos outros setores, entendeu? Então, eu não sei muito bem como os outros setores estão. Eu sei que, individualmente, tem pessoas investindo em trazer isso para o contexto da ciência, tá? Mas aí são... o INPE é um instituto que ele tem pessoas mais jovens, tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais conservadoras, tem um pouco disso. Mas os alunos vêm sedentos disso, tem muitos pesquisadores com a mente muito aberta e querendo colocar tudo isso ali para frente e mandar. Então, o que eu percebo é isso, que a gente tem grupos de pessoas tentando entender e especular como utilizar isso, dando abertura, inclusive, para isso acontecer, mas ainda tem também um pouquinho de conservadorismo e um pouco, um pouco do medo de estar um pouco assustado com tudo isso aí. Mas eu vejo que faz parte, né, da transição, em primeiro lugar. Eu gostaria que fôssemos pioneiros, né, de estarmos já metendo a cara, que nem a gente viu esse lance da SSP aí, que eu acho que veio também ajudar a abrir a mente aqui, né, das pessoas, porque, infelizmente, apesar do Brasil ser excelente na área de data science, qualquer coisa que envolva a parte de software, programação e afins, para esses centros mais conservadores, né, de pesquisa e tal, precisa desse ímpeto ainda de algumas pessoas, tá? E ainda, então, tem essa situação. Mas vamos dizer assim, moderadamente, estamos caminhando nessa direção, mas não está passando despercebido, e a equipe mais jovem, mais recente, e com alguns profissionais mais antigos, que são mais mente aberta, estão dando espaço para que isso entre cada vez mais nos nossos trabalhos para melhorar, enfim. É isso. Eu acho que tá assustando meio que todo mundo, assim. Eu não sei vocês, agora eu queria saber vocês.
Assustando, mas de um jeito bom, né? Tá empolgando, né?
Tô animado.
Aí você sabe que tem um certo preconceito, né, com relação a isso. Então, às vezes você fala assim, usei inteligência artificial. Aí, então você não é bom, você não é qualificado, você não fez o olho no olho, você não sabe analisar e tal. Nesse ponto, eu fico pensando assim, ok, então vamos inventar o número de novo, vamos fazer o cálculo na pedra primeiro, vamos contar a pedrinha. Tipo assim,
o abaco.
Aquela coisa, eu sei que você expandir a mente, às vezes, você precisa voltar para o básico, vamos dizer assim, para que a mente se expanda e você não fique dependente de uma ferramenta para pensar, por exemplo. Eu entendo isso, mas a gente também precisa entender como que a gente vai fazer isso, porque a gente não pode parar no tempo para esperar o ser humano. Tem um livro do Stephen Hawking, O Universo, Uma Casca de Nós, não sei se... Vocês já viram esse livro? Já devem ter visto, talvez não leram, mas tem um trecho em que ele fala assim que o volume de livros e conhecimento acumulado distancia da capacidade do homem de evoluir como ser humano, porque a gente vem evoluindo com o tempo, né, milhares de anos, e essa evolução DNA do homem, do entendimento, da compreensão do universo, ela vem ali também evoluindo com o tempo. Mas quando chega nessa parte de transferência da comunicação em si, da fala, e também do conhecimento adquirido através de livros ou armazenamento de informação, a gente dá um distanciamento da capacidade de conhecimento e da evolução do homem. Então, não é possível geneticamente o corpo humano absorver toda essa capacidade de informação acumulada dentro desse cérebro aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai baixar isso aqui para acompanhar a evolução do homem? Ou a gente vai tentar entender como a gente trabalha com esse conhecimento, com esse nível físico, biológico limitado que a gente tem, entendeu? Então, como a gente vai juntar essas duas coisas e tornar esse processo uma coisa que faça a gente ir para frente? Então, essa é uma questão filosófica, de uma certa forma, mas eu acredito que tá tudo errado, mas tá tudo certo. É tipo assim, a gente vai ter que aprender a fazer isso, a gente vai ter que aprender a manter a nossa habilidade de expansão mental, que é limitado, com essas ferramentas que vêm para apoiar a gente a andar para frente.
Sim, é curioso porque esse é um comportamento que a gente vê em todos os segmentos, todos os mercados, quando aparece uma tecnologia, algum método, algo novo que possa ajudar no trabalho, né? Quem veio de lá de trás diz... Estou inventando a pessoa, mas foi o que você falou assim, você fez desse jeito? Não, você não fez, então. Que preguiça. O jeito certo é o meu jeito de fazer as coisas. Uhum. E para essa pessoa tá certo, foi o que deu certo, né? Mas uhum. existe um risco de você rejeitar avanços e melhorias de verdade que possam trazer benefícios sob esse risco de falar, não, se não for do jeito que eu tô acostumado a fazer, porque foi assim que deu certo para mim, não é o jeito certo, né? Isso é uma coisa que a gente vê desde, sei lá, trabalhar com um iPad, que não era trabalho de verdade, porque no computador, até exatamente isso agora, né? Usou o ChatGPT para fazer alguma coisa, então você não fez. Não é bem assim, né? Então, é assimilar que as novas ferramentas são isso, são ferramentas e não substituição por preguiça de um trabalho que a pessoa não quer ou não pode fazer, ao contrário, né?
É, pelo contrário, você pode, inclusive, potencializar aquele trabalho, porque aí a pessoa vai gastar menos energia fazendo uma coisa que uma máquina pode fazer por ela, né?
Mas você deu o exemplo perfeito, né? Que você fazia análise em pouquíssimo tempo versus a pessoa que estava lá na Índia que levava 5 dias, não era uma coisa assim?
Não, há 3 meses.
3 meses? Então, né? Eu achei que era muito, muito mais ainda.
É. Não, é a técnica que era antiga, né? Era antigo. Hoje em dia, eu acho que já nem é mais feito daquele jeito, tá? Vou ser sincero. Talvez um ou outro pegue o dado para olhar ponto a ponto na mão ali, né? Mas hoje a gente precisa otimizar o tempo também, porque tem um monte de coisa para ser feita e tem um monte de coisa que a gente pode melhorar. Então, assim, hoje, só para você ter uma ideia, inclusive se vocês puderem acompanhar e gostarem, ou tiver alguém que tenha interesse nisso, tem um workshop só de inteligência artificial aplicada à área, por exemplo, de geofísica espacial. Dentro da AGU, que é o congresso principal da área de geofísica espacial, tem hoje uma sessão só voltada para o uso de técnicas de inteligência artificial aplicadas para o espaço. Então, é um setor, é um grupo, foi criado em Boston, né? Boston não, Boulder, Colorado, só para trabalhar com isso. Tem um grupo só para trabalhar com isso. Tipo, é uma centralização dos esforços para isso. Então mostra o potencial, olha pra você ver. Foi, não vai parar aí, né? Não vai parar aí. Mas teve um trabalho. E esse ano, esses últimos anos, né? Desde que eu tenho conhecimento lá, a gente tem um esforço de um grupo que comprou essa briga para fazer isso acontecer.
Excelente, Cláudia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente vai colocar os links do que você comentou na descrição aqui do episódio. Quem quiser continuar esse papo com você, faz como?
Vocês podem me encontrar no meu canal, que eu uso para divulgação científica, que é o @ mais que raios, tanto no Instagram quanto no YouTube. Apesar de lá eu falar mais sobre a pesquisa mesmo, se o resultado da pesquisa em si, se o assunto ou interesse for conhecimento a respeito de técnicas de inteligência artificial aplicadas à geofísica espacial, por exemplo, quiser caminhos, trilhas, alguma coisa parecida com isso, também pode entrar lá ou me mandar mensagem ou e-mail maisqueraios.oficial@gmail.com e aí também eu posso responder o que se tiverem de dúvida. A gente pode continuar essa conversa.
Sim, assim. Maravilha. E para você que já sabe que deveria neste segundo estar estudando inteligência artificial, não faltam opções para você na escola de IA da Alura, especialmente a parte de IA para dados. Pode aproveitar todo o poder aí da inteligência artificial para mergulhar na área de data science com as ferramentas de IA, aprendendo a otimizar processos, criar integrações com Excel, automatizar tarefa, machine learning. Não faltam opções. E além de dados, também tem IA para UX, para programação, para galera criativa. E além disso, aqui na descrição do episódio, tem o link para a newsletter Fora de Controle, trazida semanalmente pelo Fabrício, para você seguir ainda mais de perto e mais a fundo o que está rolando no mundo da IA. E um último recado para encerrar aqui o episódio de hoje é que você não pode perder tempo para se inscrever na nova imersão da Alura. Essa vai ser a imersão para você mergulhar em análise de dados com o Python do zero. São 5 aulas gratuitas para você aprender como usar o Python na prática, desenvolver habilidades essenciais em análise de dados e potencializar a sua carreira aí, transformando dados em insights valiosos. O curso você vai aprender com o Fabrício Carraro, também com o David Camurça, que é analista de dados na Bemol, e com o Matheus Freitas, que é analista de dados na XP. Então passa aqui agora, hoje na descrição do episódio, pega o link, não perde tempo e se inscreve para a imersão que vai rolar de 25 a 29 de março, mas se inscreve hoje para você não esquecer e não perder a oportunidade. Link para a imersão, link para a newsletter, link para a escola de IA você encontra na descrição do episódio. Hipsters, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e na semana que vem tem mais. Hipsters, abraços, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.